Lagoa Vermelha. O bairro Monte Belo, ele é o mais jovem e também está com uma grande movimentação por lá. Bom, a Raquel Hatz, então, que é a presidente, me falava aqui no intervalo, né, Raquel, que vocês estão com um projeto de vídeo monitoramento para aumentar a segurança no bairro. Como é que está acontecendo essa organização por lá?
Ricardo, então, antes de colocar sobre o questionamento que tu fez, eu gostaria também de colocar que nós também temos uma reivindicação junto ao DEMIT com relação ao bairro, que é o trevo de acesso da 470 ao bairro, que atualmente é um trevo que dá o mínimo de visibilidade e o espaço, a área para o retorno é pequena. Haja visto que após o bairro Monte Belo existem granjas, né? E o fluxo de caminhões em época de safra e máquinas é grande. Então, a gente precisa que esse trevo seja ampliado, reformado.
Esse trevo, só para me localizar bem, o bairro Monte Belo fica, entre aspas, atrás do cemitério, né? Isso. Naquela região ali, então. Esse trevo é aquele que tem próximo do posto Sim ali?
Isso, após o posto.
Certo.
É o trevo que dá acesso ao bairro, né? É um trevo bem, bem pequeno, então ele necessita realmente dessa melhoria, dessa transformação. Essa reivindicação já foi enviada ao DEMIT, juntamente com a UAB e o deputado Santini também. Estamos aguardando, então, esse retorno.
Tem bastante cobrança aí para o DENIT, né? Eles estão cobrando aí, mas se a gente for falar até na situação dos trevos, né? Do mato, da falta de iluminação, da falta de sinalização, está complicado, né?
Exato. Respondendo ao teu questionamento, então, o nosso bairro é um dos bairros mais novos. É um bairro bom, com um percentual de moradores de 100% de trabalhadores. Não temos o problema de violência, mas nós tínhamos um recurso a ser aplicado em reunião com a comunidade, então a gente decidiu aplicar em câmeras de monitoramento. Quase foram adquiridas 5 câmeras de monitoramento, que são monitoradas pelos próprios moradores. A intenção é, esse ano, de aumentar esse número de câmeras. Haja visto que é um projeto do futuro para segurança, para controle, cuidado das praças, da colocação dos lixos, ataque de animais, que isso é um problema que o bairro tem, né? Então, esse é um projeto que está em fase de implantação.
Que legal. 5 câmeras já foram instaladas, então,
5 já estão funcionando.
É claro que moradores de outros bairros também devem sonhar com um projeto assim. Como é que foi possível financiar essas câmeras?
Na realidade, nós temos no nosso plano de ação, enquanto estamos à frente da presidência do bairro, nós temos a realização de uma festividade junina, que foi realizada a primeira, então, o ano passado, e que teve um sucesso tremendo, maior do que nós esperávamos. E a gente arrecadou, então, fundos que foram criados uma conta para o bairro, aplicados, rendeu um pouco, e nós conseguimos adquirir essas câmeras.
Que legal, então deu um bom dinheiro, né?
É,
conseguiu até render, então tá ótimo. E é interessante isso porque não é feita uma cobrança de mensalidade, por exemplo, dos moradores. Vocês pensaram num evento para que não ficasse pesado também para eles e ainda assim pudesse ajudar o bairro.
É, exato. Quando a gente nos colocamos à frente, então, dessa diretoria, nós contamos, claro, com um grupo que está sempre junto conosco, a gente realiza reuniões periódicas, a gente sempre conversa com o pessoal e a gente trabalha muito em conjunto. Na realidade, como nós estávamos comentando com o seu Nelson Dir antes da entrevista, o nosso bairro dá para se dizer que é um bairro privilegiado, porque as nossas necessidades são bem diferenciadas de muitos bairros. A gente entende a dificuldade dos outros bairros, mas nós temos um privilégio, né, seu Nelson, de trabalhar, de estar de presidente de um bairro assim que colabora, que ajuda, tanto em limpeza, como em promoções, como em sugestões.
Certo. A gente sabe que o investimento em câmera de vídeo monitoramento não é só a compra do equipamento. Muitos deles precisam, inclusive, de internet, né, e tem que estar na luz. Como é que vocês viabilizaram isso?
Os próprios moradores se propuseram a isso.
Então, 5 moradores dispõem da internet e da luz para que essa câmera funcione.
Isso, e nos ajudam no monitoramento.
Certo, todo mundo tem acesso e pode ver o que, que acontece no bairro.
Sim, todo mundo pode ter acesso, todo mundo está sabendo e está dando resultado muito bom.
Bom, logicamente as câmeras estão voltadas para a rua, né?
A rua, sim.
Muito bem, e é legal porque aí, né, todo mundo pode ter esse controle aí da rua e eventualmente em algum caso suspeito pode já acionar também a segurança pública. Vocês colocaram em pontos estratégicos, mas tem espaço para ampliação, Raquel.
Foram colocados em pontos estratégicos. Quase todas as ruas principais, então, têm a câmera. Mas, claro, que a ideia é colocar em alguns outros pontos, né? Mas, vou te dizer assim, que 80% do bairro está monitorado.
Muito bem. A gente tem a mensagem aqui do Sadi Antunes de Souza, presidente da OAB, diz bom dia, escutando aqui as demandas dos presidentes, Raquel, Valdecir e também do Nelson. Inclusive, me faz lembrar, Raquel, que vocês estão também contribuindo com a AB numa outra ação, que é da venda de rifas, lá no bairro tem também, né?
Isso, é exatamente também. Nós colaboramos com a venda das rifas da UAB, o pessoal também colaborou nesse sentido e também tivemos um percentual de 30% dos números vendidos, o que nos fez já aumentar o nosso fundo bancário.
Que legal. Vendendo a rifa, parte fica também com vocês?
30% fica com o bairro.
Que legal. Temos outras contribuições aqui também. A Cleci falando bom dia, Ricardo. Residencial Miagro ainda não tem ninguém morando. Ela mora ali no Olavo Bilac, esquina com a Monteiro Lobato, e é muito movimentado. Dia e a noite também está muito perigoso aí as saídas na BR-285, né? E com a vinda de mais moradores, obviamente intensifica, né? E cada vez aumenta mais o perigo. E então é importante, né, essa mobilização aqui, que bom saber que os bairros estão mobilizados. E é importante, né, Nelson, até a gente falar dos outros presidentes, outras pessoas que queiram entrar nesse movimento, porque quanto mais pessoas para pressionar o DENIT, mais fácil a gente ter uma resposta deles, pelo menos, né?
Isso, é um conjunto. É como nós estávamos comentando aqui também, né, com os presidentes de bairro, também as nossas diretorias. É um conjunto que é uma forma de se fazer uma movimentação, uma certa pressão para que o próprio poder público possa nos dar este apoio, né? Que é eles que têm o caminho aí para a gente poder oferecer essas condições para os bairros, que isso só o município só tende a crescer com isso, né?
O problema dos acessos aqui também está sendo lembrado pelo Daniel. Ele diz, bom dia, na rua Monteiro Lobato eu já solicitei para a prefeitura 2 quebra-molas, mas até agora não tive retorno, sendo que ali precisa, pois é um dos acessos do residencial Miagro, sendo que na rua de trás, a Mário Muraro, tem 2 quebra-molas e não tem tanto movimento quanto aquela ali da Monteiro Lobato. Até, Galinho, lá para vocês é um problema também, acesso no bairro?
Não, até o acesso não, né? É o Trevone Duque, né? Muito bom o Trevone. Foi feito um protesto uma vez, os moradores do bairro Manuel da Fonseca, que era a Vânia lá, que era a presidente, que sempre dava acidente, né? Ali, daí foi feito um protesto, daí foi feito aquele trevo bom, né?
Daí funcionou.
Daí funcionou.
Como é que foi o protesto? Pararam a...
Pararam a BR, né? Foi uma coisa muito legal mesmo. Foi o Germano Pico, acho que é o Germano Neves, né? É Germano o nome dele lá. Ele fez a frente e foi...
Ex-presidente da UAB, né?
Ele foi muito bacana.
Muito bem. Também tem aqui os parabéns do Sargento Rattes. Dar os parabéns a todos os presidentes de bairro pelo serviço prestado, em especial a mãe, né? Que é a Raquel, que está aqui conosco, presidente lá do bairro Montebello. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês e a Rádio Cacique fica parceira aí para as demandas. Assim que tiverem sugestões aí ou demandas a serem apresentadas, podem nos procurar. Obrigado então, Galeão.
Fico muito obrigado. E eu quero deixar só um pouquinho aqui para as autoridades e até para a rádio também se informarem, verem bem isso aí. O rapaz do DENIT disse que as casas estavam irregular lá, né? E o asfalto da BR-470 que chega na BR-285 também está irregular, então. Porque a loja marina do asfalto se pula lá dentro da loja. Então, se os moradores do bairro Manuel Verde da Fonseca estão irregular, eu acho que aquele asfalto também estaria irregular, então. Porque as casas já estão ali, né? As casas faz tempo que estavam ali. O asfalto foi agora de pouco. Então, fica essa pergunta para mim, você que está trabalhando na emissora, você procura para nós, e muito obrigado.
Eu que agradeço. Inclusive, um outro ouvinte nosso fez um questionamento também importante hoje de manhã com relação às casas que ficam à beira da BR-285, ali em Mato Castelhano, né, que a gente sabe que tem uma espécie de uma ocupação indígena por ali e que há muito tempo estão por ali também, né, e pelo menos pelo que a gente sabe, né, não tem nenhum processo.
Pois é, e agora daí o bairro Manuel Vieira da Fonseca, o bairro Consolador e a Rodrigues, né, que estão sendo atingidos, né. Mas nós temos bastante apoio, se Deus quiser vai dar tudo certo. Hein?
Bom, então, Nelson, muito obrigado. Obrigado, Galinhão. Obrigado também, Nelson. Boa sorte para vocês lá no bairro Alto Pedregal.
Muito obrigado. Agradecer aos ouvintes, agradecer à diretoria do nosso bairro, que a gente também está sempre incansável, né? E também fazer esse apelo ao poder público para que também nos dê esse apoio nessas demandas que a gente tem aí.
Tá certo. Obrigado também, Raquel. Boa sorte para vocês lá no bairro Monte Belo.
A nossa gratidão a você, Ricardo, à Rádio Cacique e a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, colaboram para a melhoria do bairro Monte Belo.